Bom dia a todos, os colegas vereadores, todos os amigos aqui presentes, Tony, doutor Igor, que ainda se encontra aí em outra sala. Esta é a 12ª sessão ordinária do ano de 2022. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Formar os senhores a seguinte ordem do dia. Projeto de lei que dispõe sobre, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para alienar veículos e materiais inacessíveis do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Foi lido na sessão anterior e hoje vai ser, passou pelas comissões e vai ser votado em primeira votação. Projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Caxingó e da outras providências. E requerimento do nosso colega Carlinho Maricota, de autoria do Carlinho Maricota, que requer ao chefe do Executivo Municipal que adote as providências necessárias no sentido de encaminhar a esta Augusta Casa de Leis matérias de lei concedendo reajuste salarial para o motorista integrantes do funcionalismo público municipal. Passar aqui para o Tony para fazer a leitura do requerimento.
Requerimento número 012/2022, datado de 31 de agosto de 2022, protocolado na Secretaria da Casa em 31/8/2022, às 9h42, conforme disponibilizado em grupo de WhatsApp do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, requer-se, e após ouvido o plenário desta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o seguinte: considerando a relevância da categoria motorista para o funcionalismo público municipal, e ainda que o último reajuste salarial aplicado à categoria ocorreu em 2018, venho, através deste requerimento, requerer ao chefe do Executivo Municipal que adote as providências necessárias no sentido de encaminhar a esta Augusta Casa de Leis matéria de lei concedendo reajuste salarial para os motoristas integrantes do funcionalismo público municipal. Ante o exposto e considerando a importância do pedido, venho requerer a aprovação deste requerimento para, após sua aprovação, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que adote as devidas providências necessárias no sentido de atender ao pleito ora requerido. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2022, respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, vereador requerente.
Colocar em votação o requerimento do de autoria do vereador Carlinho Maricota, que requer o chefe do Executivo Municipal que adote as providências necessárias no sentido de encaminhar esta Augusta Casa de Leis matéria de lei concedendo o reajuste salarial dos motoristas. Falar alguma coisa, vereador?
Um bom dia a todos. Quero aqui pedir a compreensão de todos que a gente possa atender uma reivindicação de todos os motoristas efetivos. Na verdade, são 8. Esse pedido de providência que me pediram e está aqui disposto na casa em votação. Espero a ajuda de vocês e que o prefeito possa olhar com os bons olhos e atenda a nossa reivindicação e aumente o salário deles. E o meu voto é sim.
Renatinho.
Bom dia a todos. Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Meu voto é sim, presidente.
Valdeci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia, os amigos que estão aqui nesse plenário. Eu sempre comentei a respeito do salário dos motoristas, como o meu amigo Carlinho Maricota está de parabéns, pois tem entrado com essa matéria aqui nesta casa. E eu acredito que nós, todos os vereadores, estamos aguardando essa matéria para os motoristas, que eles merecem. Meu voto é sim.
Giovanni.
Bom dia, presidente, vereadores, os colegas aqui presentes, público, meu amigo Tony. Quero aqui parabenizar aqui a atitude do vereador Carlinhos. Realmente o salário dos nossos motoristas realmente está muito ultrapassado, muito atrasado. Então já está na hora do prefeito ver o que pode ser feito para aumentar realmente o salário desses profissionais tão importantes para o nosso município. Meu voto é sim.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente, nobre colega vereador, o povo, meu amigo Tony. Parabéns para o vereador Carlinhos por a iniciativa. Eu acho que é uma coisa que o prefeito não precisava nem um requerimento de um vereador, era por esse projeto partir direto do executivo, direto para cá. Meu voto é sim, presidente.
João Miranda.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, Tony, nossos amigos aí presentes. Parabéns pela atitude do Carlinhos. Realmente é merecido. Tem motoristas que de grande responsabilidade e sei que é uma função que tem que ser mais reconhecida pelo município. Então eu voto sim.
Renato Filho.
Bom dia, presidente, aos colegas, aos amigos aqui presentes. Parabéns, Carlinhos, pela matéria. Reiterando que os novos colegas, em outras oportunidades, só não fizeram requerimento, mas que essa matéria já foi bem discutida aqui nessa casa. A gente conhece diversos motoristas hoje que, no seu contra-cheque, lógico que não é culpa do Poder Executivo, mas que tem uma PA, que tem um consignado. Quando chega em casa, o cara recebe R$500, presidente. Então, já foi tratado aqui. É um dos empregos, uma das funções que roda muito o município, que não tem hora, às vezes trabalha até mais do que as 8 horas. Não foi reconhecido nem nesse governo, nem nos governos que se passaram. Diga-se de passagem. Não é novidade desse governo, não. Então, merece ser olhado. Essa casa está aqui. Espero que venha. E não venha com valor irrisório, um salário mínimo, um salário e alguma coisa, não. O salário de motorista aqui não desmerece nenhuma categoria ser 2 salários mínimos. Eu tenho certeza que o Poder Executivo tem condição de arcar com isso. A quantidade não é tão grande e a responsabilidade que eles carregam na costa é enorme. Não tem hora, nem tem dias para trabalhar. Eu acho que se tem uma classe que muito ajuda o município de Caxingó é o motorista. E já tem motorista aqui que já está na iminência de se aposentar. Era muito digno que se aposentasse com um salário decente. Como tem salário decente para os outros, a gente vê piso nacional para os agentes de saúde, a gente vê para a educação. Então, está na hora do motorista ser reconhecido, aqui e a nível nacional. E o meu voto é sim, presidente.
Declaro aprovado o requerimento de autoria do vereador Carlinho Maricota, que requer o chefe do Executivo Municipal que adote as providências necessárias no sentido de encaminhar a esta augusta casa lei de leis, matéria de lei concedendo reajuste salarial aos motoristas e integrantes do funcionalismo público municipal. Colocar em votação o projeto de lei, primeira votação, projeto de lei de autoria do Executivo que dispõe sobre autorização para alienar veículos e materiais sensíveis do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Carlinho.
Meu voto é sim.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Valdeci.
Sim, senhor presidente.
Giovanni.
Vou votar sim, meus amigos. Pensando que a população irá ter mais oportunidade de um direito de um veículo. Meu voto é sim.
Luiz Carlos.
Voto sim, senhor presidente.
João Miranda.
Sim, senhor presidente.
Renato Filho.
Presidente, eu queria até fazer um comentário com relação a essa questão da alienação. Em nenhum momento eu vou ser contra, presidente. O que espera-se essa casa aqui é que tenha publicidade nos atos. E eu não tenho nem dúvida que o prefeito municipal ele vai ser penalizado pelos atos das alienações passadas que ele fez. Não existe em lugar nenhum do estado do Piauí uma alienação que ele fez naquele sentido e não tem uma publicação, não tem nada. Feita às escondidas. Às escondidas. Até hoje, só se é do seu conhecimento. Mas ninguém sabe nem por quanto foi que venderam aqueles veículos.
Qual?
Os veículos da alienação passada. As máquinas.
No fim. Não, não cortando aí o.
Sim.
Na época, me parece que foi 180 mil ou foi 185 mil, uma coisa assim. Tudo,
mas,
né?
Mas assim, parece, né? Não, nós não temos assim respaldado em documentos. Então, a coisa pública, existe o princípio da publicidade, que é mais do que conveniente ter. Em virtude disso, é que foram vendidos diversos bens e eu não vejo que os bens que foram vendidos correspondeu às aquisições. Até porque tem muito veículo no município hoje, mas são veículos doados, não é aqueles veículos adquiridos com aquele recurso da venda dos passados. Em nenhum momento eu vou ser contra. Eu detesto carro velho. Eu acho que eu não, ninguém. Às vezes a gente usa um velho porque não pode usar um novo. Mas, e ainda mais que é para o uso da coletividade. Ele tem que ser novo mesmo. Mas que seja reempregado os mesmos veículos. Olha, hoje a gente vendeu aquela máquina que eu não tenho nem dúvida que R$5.000 recuperar ela. E ela hoje está, não sei aonde, mas deve estar recuperada. E hoje a gente está com a nova encostada ali. Então é esse tipo de coisa que não somos nós que vamos dar freio nem nada na administração pública. Mas a administração pública precisa ter coerência, precisa ver o que está fazendo, se realmente é vantajoso para o erário, né? Mas, de qualquer forma, eu não vou ser o obstáculo aqui da venda dos carros, não. Eu estou dando minha opinião com relação ao que aconteceu no passado. Meu voto é simples, né?
Só lembrando que, nesse agora aqui, é a Fiat Strada, né?
É.
Cabine dupla. E a L200 Triton GLXD.
Que diga-se de passagem, que a Strada ainda é um veículo novo, né? É um veículo que dava para o município ainda usar bastante. A gente tem uma secretaria de administração hoje que não tem um carro aberto. E tem. Fazendo aquela com chaves para segurar um aliado e outro, né? Mas que na realidade seria um carro excelente para a secretaria de administração, para arrumar uma bomba, para trazer um pneu, para fazer o acompanhamento das máquinas. Eu não tenho nem dúvida, ainda é um carro novo, né? Mas
tem uma Toro aí, não? Uma Toro?
A Toro é a Secretaria de Saúde. Né?
E também material, né? Computadores, monitores, CPUs, teclados, estabilizadores, geladeira, bebedouros, impressora, fogões industriais e ar-condicionado.
Realmente esse material é inservível. Passou muito tempo ali em galpão e tudo, que não tinha necessidade para quê?
Só acumulando.
Só acumulando. O município se dispõe mudar o.
Então declaro em primeira votação aprovado autoria do executivo que dispõe sobre autorização para alienar veículos e materiais insensíveis do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei autoria do executivo que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Caxingó, Piauí. Pedido de urgência especial. Carlinho Maricota.
Meu voto é sim.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Valdeci.
Voto sim, senhor presidente.
Giovanni.
Voto sim, presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Joãozinho.
Voto sim, senhor presidente.
Renato Filho.
Meu voto é sim, presidente. Só queria fazer um pedido com relação a matérias nesse sentido, que não seria nada extraordinário hoje a presença da secretária, até para poder dirimir algumas dúvidas, né? Porque o projeto, quando vem de lá para cá, ele vem meio seco, não vem trazendo informações. E nós não iremos fazer obstáculo aqui para a Secretaria de Educação, mas que uma secretária ou um coordenador aqui que pudesse trazer algumas informações pertinentes a esse projeto seria...
Interessante.
Seria muito interessante. Visto é que são duas votações, não é isso?
Duas votações.
E ainda é cabível ainda que na próxima votação faça aí uma parte aí que compareça alguém para dar alguma explicação.
Tranquilo. Vou falar com ela, com a secretária. Declaro aprovado o projeto de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Caxingó, Piauí, e da outras providências. Antes de facultar a palavra aos colegas, eu não poderia deixar de registrar aqui a presença do nosso amigo Reginaldo e Genival, e também o agradecimento ao nosso deputado federal, Átila Lira. Átila Lira é o deputado que vamos apoiar nessa eleição, e poderia deixar de agradecer. O deputado federal colocou uma emenda no valor de 200 mil de custeio para a saúde aqui de Caxingó, e também nós recebemos semana passada, 10 dias atrás, um caminhão para a nossa associação lá, Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Lagoa do Barro. Então, não poderia deixar de registrar o nosso agradecimento. E também gostaria de registrar, 2 meses, 3 meses atrás, eu fui acusado por um blog lá de Parnaíba, Portal do Águia, sobre as compras desses microfones. Falaram mais em microfone, né? Não falaram no que acompanha, mesa, tudo. Mas o importante é que a gente trabalhar com a consciência tranquila. A gente não é 100%, ninguém é 100%. Mas eu procuro sempre almejar chegar perto dos 100%, 90%, 80%. Ninguém é perfeito nessa vida. Mas o próprio blog colocou a nota de esclarecimento aqui. Eu vou dar até uma lida aqui para vocês. Esta data de 4 de julho de 2022, o Portal do Água vem esclarecer que houve um equívoco sobre compra de microfone realizada pela Câmara Municipal de Caxingó. Na matéria, relatamos que foi 8 microfones Lexon LMG/1 por R$16 mil, o valor acima de uma nota de empenho adquirida por vereadores daquela casa, que não especificava os objetos do valor global. A nossa reportagem começou a fazer investigação e vimos conseguir a nota fiscal original das compras dos objetos. E vimos que o valor global de R$16 mil não é só para os microfones, e sim para outros componentes de áudios relacionados na nota. Eles colocaram aqui a nota e finalizaram da seguinte forma: reiteramos que matéria publicada dia 16 de junho de 2022 foi editada com valor global da nota de empenho, que não especificava os itens dos materiais comprados. Pedimos desculpa por qualquer transtorno que tenha vindo causar ao vereador e presidente da Câmara Municipal de Caxingó, Piauí. Nada, nenhuma mágoa, consciência tranquila. E eu sempre digo que a oposição numa gestão é muito importante. Sempre tem que ter oposição, tem que existir, até porque toda oposição é respeitada, né? E a oposição, quando passa a cobrar, quando não cruza o braço e passa a cobrar, isso é muito bom. Bom para a cidade, bom para o povo, bom para o gestor, que às vezes a cobrança dos parceiros, parceiro que eu digo, dos vereadores, da situação, não é levada em tanto em consideração como um da oposição, né? Então, eu encaro como normal, sem mágoa. O importante é que ele viu aqui que a história não era aquela, primeira, é totalmente diferente. E, como falei, consciência tranquila é a vida que segue. Faculta a palavra a qualquer um dos colegas. Da mesma forma, obedecendo nosso regimento, 10 minutos, podendo ser prorrogado a mais 5 minutos.
Bom dia mais uma vez. É, vereador presidente. Tem que ter oposição. Tem que ter oposição. Enquanto tem oposição, ainda acontece coisas inacreditáveis. Imagine sem oposição. Imagine sem oposição. Quero só frisar com relação aí aos projetos de alienação dos veículos, né? Que eu lembro muito de uma frase que a atual secretária de administração sempre falava. Ela gosta do estrago. E eu me refiro com relação aos veículos do município. Infelizmente, os veículos do município deixados pela gestão passada, uns veículos todos bem conservados, você sabe. Você sabe que você, a secretária Arabella, era secretária. Mas que, infelizmente, nessa gestão parece que foi caprichado mesmo para detonar. Hoje se encontra a reta escavadeira adquirida na gestão passada novinha. Hoje se encontra uma sucata naquela situação que está ali hoje. Foi trazida para cá em cima de um reboque, porque o vereador Giovanni foi lá e cobrou, denunciou. A L200, que você sabe que foi recebida, se eu não me engano, duas novinhas, duas L200 novas. Tem uma na oficina do Manelzinho, coberta com a lona, para que a gente não possa ver, abandonada lá também. Tem o carro-pipa, nesse período tão importante, que a presença do carro-pipa no nosso município, está lá também na oficina do Manelzinho, abandonado. Eu não sei que conserto tão caro é esse que a prefeitura não está tendo condição de consertar aquele carro, que o carro-pipa que está servindo Caxingó, e é bem, e eu até friso, estive em Caraúbas agora, o prefeito de Caraúbas está para dizer um não. Está para dizer um não. Com relação a esse carro-pipa de Caraúbas, servindo Caraúbas e Caxingó. E é uma coisa, presidente, que a gente não entende. Tem dinheiro para tanta coisa, não tem dinheiro para consertar um carro-pipa daquele, tão importante nessa temporada de seca, de verão, para o nosso município. Essa estradazinha aí da assistência social, também sucateada. Um carro novo, mas infelizmente sucateada. Infelizmente. E vai ser até agora vendida, né? A gente já votou na primeira votação, vai ser vendida. A gente espera, é o que eu disse agora anteriormente. Os carros deixados pela gestão passada parece que foi feito de capricho. Parece que realmente a história, a palavra estrago aconteceu e continua acontecendo. Espero que a venda desses carros seja para beneficiar o município com mais carros. E com transparência, como frisou agora o vereador Renato Filho, com transparência para que a população, essa casa, seja informada do que vai ser feito com a venda desses veículos do município do Caxingó. Por enquanto, essas são minhas palavras, meus amigos.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente aos nossos amigos que estão chegando agora. Serei breve, presidente, queria só relatar aqui a questão ali do Entre Caatinga, no assentamento. É, eu acho que até que os meninos do secretário Edvan, acho que foi até lá para tentar solucionar, mas fazer um apelo aqui para o gestor, que lá no assentamento a gente tem um problema que não é de hoje, é antigo. É, desde a gestão passada a gente já tinha esse problema no verão, a questão de água. E lá, hoje mesmo, eu acabei de receber aqui algumas mensagens que estão sem água, né? É, a gente sabe que o consumo lá é grande e acho que a Bruna Modelo deu um probleminha lá, não sei se foi a bomba, se foi a chave, mas acho que os meninos foram lá, parece que consertaram, mas infelizmente hoje as famílias lá estão sem água. E eu queria fazer um apelo para o gestor para ver se era possível alguma solução para resolver esse problema lá, porque lá é sério. É, tem umas famílias lá que sofrem muito, que são as que ficam mais, que moram mais alto. E, então, eu queria fazer um apelo. Também não estou dizendo que é culpa dele, da atual gestão, é um problema antigo, mas que, por ele estar lá, a gente faz esse pedido para que tente solucionar. Porque lá, realmente, lá é complicado. É, e parabenizar também pela recuperação da estrada. Ontem eu passei por lá. Está ficando muito bom. A gente espera que logo, logo chegue lá até a nossa comunidade de Sapucaiau. Então, essas são as minhas palavras por enquanto.
João, a água aí que você falou, aonde?
Lá no assentamento, entre Caatinga, viu? Uhum. Acabei de receber a mensagem agora mesmo, nesse momento que estão sem água lá.
Uhum. A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. É, vereador, você está até um pouco atrasado, que o Edvan desde cedo já está para lá cuidando já desse problema. E foi o quadro que queimou hoje de madrugada, já hoje eles estão tomando as providências. E acredito, se não resolver hoje, mas até amanhã resolve, né? É, mas já está sendo resolvido já. Quando eu atravessei, ele já ia indo para lá para resolver o problema. E quero agradecer, né, ao prefeito pelo empenho e o esforço e o serviço que está sendo feito nas estradas das nossas regiões. Quem passou lá, não sei se o vereador Luiz Carlos passou naquela região, mas lá nas Cajazeiras realmente um serviço bem feito também, foi bem feito, eu vi lá. E a do Entre Caatinga está sendo bem feito, senhor presidente, como o próprio companheiro João viu e presenciou. Eu acredito que semana que entra termina aquela região para subir para a banda do Sapucaiau, vereador. E a respeito da água, os problemas ali, nós temos um problema muito sério no Entre Caatinga, problema de energia, que não sei nem até quando vai isso, está para não puxar mais o povoado. E a tendência daqui até dezembro é mais ou menos esse aí. Não sei para onde vai não, mas ali está sério ali. Muito problema, muito sério, problema de energia, energia fraca. E o povoado muito grande, né? Tem que correr atrás, só resolve quando melhorar ali a energia, com certeza.
É, com relação a essa energia do Entre Caatinga aí, a verdade é que esse problema já vem se arrastando há muito tempo, né? É, nós, a obrigação, claro, é maior do prefeito, né? De correr atrás, mas a gente também, como vereador, tem muitos aqui que votam em deputado diferente, né? E, como eu já disse, prefeito tem uma obrigação maior, mas a gente já começar a pensar nisso, não é de hoje para frente, não, é para ter sido de ontem para frente, né? Porque cada tempo que passa vai piorar mais. A palavra continua facultada.
Um bom dia a todos novamente. Eu quero aqui, em nome da comunidade Cantagalo, agradecer a gestão por ter desencantado aquele problema da água do Cantagalo. Estão todos satisfeitos com uma água de qualidade lá. E referente ao presidente, ao controlador dessa casa, eu gostaria de saber de uma explicação sobre o projeto da doação do colégio para a Igreja Assembleia de Deus. Conversei pessoalmente com o presidente, com o controlador. Esse projeto ficou de vir hoje para votação e não foi comentado e nem votado. Eu gostaria de uma explicação melhor, que eu ainda não me conscientizei com essa resposta. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Doutor Igor, por favor. Parte jurídica vai responder. Ao requerimento da doação do colégio dos Picos para a igreja.
A questão da, novamente, bom dia a todos, né, os vereadores, saúdo aqui na presença do presidente da Câmara e aos demais, o público. A questão da doação, como eu já tinha falado informalmente para alguns, não existe viabilidade para que seja feita a doação, que é o tipo jurídico. Doação, que foi o que foi pedido no requerimento. Como isso se trata de uma matéria do Executivo analisar, eu conversei com a Secretaria de Administração após a última sessão para conversar com o procurador do município para ver qual a melhor forma que eles têm que encontrar, né, porque tem que partir da Procuradoria do município ou a concessão, né, que foi uma das ideias que eu sugeri, mas é ele que tem que analisar lá a viabilidade através do prefeito, porque é de autoria do Executivo. E, por isso, até então, estamos aguardando aqui na Câmara a resposta. Mas, de início, eu já até tinha passado para o presidente, para o Pedro, e semana passada, que o principal ponto, como não pode a doação, é que o requerimento seja retirado, porque não tem legalidade para tal ato, isso já é inquestionável, é fato incontroverso, e após a retirada do requerimento, que seja cobrada ao Executivo essa questão, né, com a Procuradoria, e depois seja dada entrada de novo com o requerimento, da forma correta que o Procurador veja a viabilidade.
Pois não, vereador.
Como se trata de um projeto da igreja, eu gostaria que você me respondesse como um pastor. Faço uma pergunta para o pastor, ele pega a Bíblia e me mostra. Gostaria que você me respondesse no seu Código Penal aonde está dizendo que impede desse colégio ser doado para a igreja. Que eu não estou aqui autorizando a doação. Eu estou entrando com um requerimento pedindo ao Executivo a doação do colégio. Você me entende? Espero que sim. Entendeu? Eu não estou autorizando que a igreja se aposse, não estou dando o colégio, eu estou entrando com requerimento pedindo a doação de um colégio que está sem uso público para a igreja Assembleia de Deus. Porque, para mim, em estar falando no nome de Deus, toda igreja será justa.
Certo, vamos lá. Tem uma pirâmide do que a gente tem que seguir na lei, certo? A nossa lei maior é a Constituição, nossa Carta Magna. Lá diz direitos, deveres, o que é que o Estado ele é obrigado. E uma das obrigações do Estado é que ele seja laico. Ou seja, o que é o Estado laico? Ele não pode ter uma religião. Ele não pode ter uma religião predominante. A partir disso, nós temos que entender o que é que a lei diz. Eu tenho uma prefeitura, que é um executivo municipal, e tenho uma Constituição que está me dizendo que o Estado é laico. A partir do momento que a prefeitura intervém por uma religião, por uma igreja, no caso lá, a igreja protestante, e doa para aquela, ela está favorecendo frente a outra religião. Então, ela deixa de ter o teor laico do Estado. Certo? Então, a partir desse princípio, é que vem os entendimentos. Não tem nada na Constituição que diga eu não posso doar para lá. Mas, a partir que a Constituição diz que o Estado tem que ser laico, presume-se um entendimento que eu não possa doar para uma religião específica, um terreno que não esteja sendo utilizado. Existem outros meios, mas a doação é ilegal. Diante disso, que vem a Constituição, depois vem as leis federais, aí depois, por último, vem a jurisprudência, já tem entendimentos consolidados em vários tribunais que vedando após o município doar, certo? E alegando que o Estado é laico. Então, tem jurisprudência também nesse sentido, já, certo? Dos tribunais espalhados aí na República.
Só um momento. É ilegal a gente votar em um requerimento pedindo ao executivo a doação da igreja? É legal ou ilegal?
A votação, certo? Não é ilegal. Mas você, a partir do momento que você vai votar numa coisa que você sabe que é ilegal, não é melhor mandar logo o certo e votar só o certo?
Por que que o presidente não intervém na questão e eu sei que é possível e eu não duvido, aliás, eu acredito, até porque tem certos colégios no município que já foi da minha autoria, tem certos colégios aqui que já foi da autoria do presidente, a doação, até porque no sistema educacional de hoje eles querem a centralização, né? Porque um colégio lá nos picos não vai ter a qualidade de um colégio Felipe Neres, que vai ter um ar-condicionado, uma biblioteca, um setor de informática. Então, praticamente inadmissível um colégio daquele ainda funcionar. Não resta dúvida, né? Por que que ele não faz um sistema de comodato aí por 20 anos? Bem facinho de resolver o problema. Agrada a comunidade, agrada a igreja, o colégio volta a ter uma serventia e fica todo mundo satisfeito.
Mas foi ventilado isso daqui.
Pois oriente o cara, o vereador, faça um pedido de comodato, que aí ele reitera o pedido. 20 anos, eu não tenho nem dúvida, a lei vai ser soberana de dizer que aquele cidadão não vai sair mais de lá, moço. Sim, mas também, só voltando a frisar e voltando ao entendimento do Carlinho, vamos botar em pauta, que aí o executivo vai chegar aí e vai dizer pro vereador, ó, a casa, eu justifico que o requerimento de doação não é possível, mas que tem um outro modalidade, isso. E estou aqui no ponto, né? Vai meu termo, não é que... Até porque vem de lá para cá, né? Vai vir de lá para cá.
Queria deixar só bem claro aqui aos colegas, e em especial ao Carlinho, e até aos que estão aqui, eu aqui só estou passando... de ser presidente. Está acabando meu mandato. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, nem cortar projeto de ninguém, nem colocar em pauta, nem nada. E nem fazer nada por trás dos panos aí, querendo agradar prefeito ou algum vereador, ninguém. O prefeito nunca nem tocou no assunto antes desse problema. Nós é que já levamos, entendeu? Não tem nada a ver isso daí, não. Estou aqui para fazer o correto. Não é à toa que a Câmara tem um assessor jurídico, na parte de contabilidade tem um contador. Eu não estou aqui presidente, mas não tomo nenhuma atitude, nem estou dizendo também para os próximos fazer isso, cada um sabe o que faz, sem consultar a parte jurídica e o que for da parte contábil, consultar o contador, não. Eu trabalho dessa forma. E... não tenho nada contra o requerimento do nosso colega Carlinho. E estamos aqui para fazer a cor correta, entendeu? Nada contra. Tem um eleitor da igreja lá nos picos, fiel a mim, e com certeza fiel à igreja. Nada contra. Hã? Mas eu acho que... eu acho que a gente tem que fazer a corra certa. E isso daí foi ventilado e vamos fazer a corra certa. A palavra continua. Mais alguma coisa, Carlinhos?
O que pode sugerir para conversar, ficar cobrando lá para ver se...
A gente pode até ir lá hoje, depois da sessão aqui, vamos lá. Porque, pessoalmente, tem corra que eu não gosto de tratar por telefone. Porque telefone é muito fácil dizer o não, dizer que vai fazer amanhã, vai fazer depois. E, pessoalmente, é outra coisa diferente. Eu gosto assim. Entendeu? A palavra continua facultada. Pedir só ao amigo aí, um pouquinho de silêncio aí. Tá bom, meu amigo? A palavra continua facultada.
Dominguinha, no silêncio, Dominguinha. Presidente, eu quero fazer aqui um pedido aqui, não foi nem requerimento nem nada, mas direcionado à Secretaria de Infraestrutura, que na localidade Serafim e em outras localidades, mas em especial nessa, a comunidade, vereador Valdeci, passe aí ao seu filho aí, A comunidade lá está clamando lá pela limpeza da caixa. Lá eu tive a oportunidade de ver uma torneira aberta lá e a água não está do modo correto. A água tem à vontade, graças a Deus, mas falta aquela devida limpeza, né? Nela e em outras localidades é assim que o município achar conveniente. São procedimentos normais que a administração pública sempre zela e eu acredito que é o tempo, mas se botar na pauta termina resolvendo. Eu quero me reportar aqui ao presidente e ao próprio vereador Carlinho, que eu tratei com ele na semana, fiquei até aguardando uma resposta e foi tratado aqui com relação à questão dos alunos, presidente. Os alunos do ensino médio, que hoje dependem, 25 alunos dependem do ensino municipal para fazer o transporte. Eu achei que era uma matéria que não era nem para chegar a essa casa. É muito pequeno, até porque essa quantidade de alunos, alguns relatam para a gente, que o aluno não pode vir. Mas um cidadão que vem fazer uma compra no Caxingó pode. Um cidadão que vem para cá para fazer uma viagem pode. Só porque aquele aluno não é do município. Aquele aluno não é meu eleitor, não. Pode até ser. Pode ser do prefeito, pode não ser. Eu acho que é uma questão muito pequena, gerou um conflito danado, inclusive entre o próprio prefeito e a diretora do colégio estadual, com aquelas quase ameaças, né? Que o prefeito é ameaçador, né? O jornalista esteve por aí, ele ameaçou logo, vem no outro dia que eu estou te esperando aqui. E eu acho que essas coisas não se resolvem assim, não. É como você frisou aí, ninguém é 100%. Existe o problema bem aí na frente da padaria.
Existe aqui.
É, existe em todos os lugares aí. E é ser humilde um pouco. Realmente existe e nós vamos resolver. Pronto, acabou o problema. Mas fica feio para ele, fica feio para a gente que é do Caxingó, porque vira mangosta. E às vezes um e outro pergunta, liga para a gente se realmente aquilo aconteceu no Caxingó. E eu acho que aquele não é o modo operante, não, até porque ele tratou em certos assuntos, até do jornalista lá, se o carro dele já tinha sido licenciado. E eu quero dizer para ele que no município do Caxingó tem carro do município que não está licenciado, não. Porque ele se lembrou tanto do jornalista, e eu quero dizer para ele que aqui no Caxingó tem carros que dentro do porta-luva dele não tem o 22 rodando com ele, não. Então, esse tipo de atitude não condiz aqui com o setor público, não. Não condiz com ele. Domingo eu encontrei ele fazendo política num carro oficial no Caatinga, mas eu não pude tirar uma foto, não pude tirar nada. Mas na terça-feira ele estava bem aqui na Jacobina. E quando ele saiu da casa, eu encostei lá e ele entregando esse bichinho aqui, ó, para a eleitora, dentro daquele carrinho oficial. Será que hoje, no adesivaço da prefeitura, ele vai estar lá, né, naquela branquinha? Aí eu só quero saber se está certo um carro sendo pago pelo poder executivo, pela sociedade, e está sendo usado para fazer política, quando na realidade muitas pessoas precisam de um carro, inclusive na Secretaria de Saúde, e quando chegam diante da viagem a resposta é não. E nós temos esse carro aí fazendo política, prefeito usando a torta e a direita. Está errado. Não está certo, não. Não está certo, como não está certo do sindicato também, lá em Cocal, na casa do candidato a deputado. Uma moto do sindicato rodando aí a torta e a direita, que aquela moto preta só não tem um adesivo. Mas quem vendeu para o sindicato foi eu. Se me provarem que tem uma venda do sindicato para ele, é mentira o que eu estou dizendo. Mas quem vendeu para o sindicato foi eu. Então, fatos como este não é cabível, não. Envergonha a nossa cidade. E isso eu acredito que não é para acontecer, não. Inclusive, voltando à questão do carro do município, do estado, os alunos do estado que são transportados pelo município, vereadores e presidente, o estado tem pago ao município de Caxingó até o dia 3 de agosto, mensalmente, o transporte. Mas isso não é nem tudo. Tem coisas que dinheiro não justifica. Justifica é o cidadão, cara, que precisa vir estudar. O Estado hoje está atendendo 95% dos alunos. Tem 25 só alunos que estão dependendo de vir e o município não quer trazer. Pois viva o nosso aí que está rodando aí e está trazendo alunos para o 7 de setembro aqui e ligaram. O que é que faz? Traga, homem. Pode trazer para fazer treino, para fazer o que for preciso. Não é meu, não. Isso é do povo. Por enquanto, as palavras são essas, presidente. Muito obrigado.
É, com relação a... Não foi resolvido, não, o problema dos alunos?
Até hoje, não. Só se foi ontem, eu não estou sabendo.
Que lá na Taboquinha tinha um problema e foi resolvido, né?
O Estado resolveu.
Hã?
O Estado resolveu.
Não, pois é, eu digo o Estado resolveu.
O Estado resolveu.
Todas as pendências?
A de lá resolveu.
Só a de lá, né?
A de lá está resolvida. Uhum. Nós temos pendência hoje na Torada, no Alegre da Ema, no São Caetano e no Alto.
É. A verdade é uma. Hoje todos aqui sabem que eu faço parte do grupo político do atual prefeito. Mas aqui em Caxingó e em outras cidades também, ainda existe muita picuinha. Saúde, no meu ponto de vista, é universal.
Era para ser.
Era para ser, não é verdade? Educação. Ontem mesmo eu estava assistindo um jornal e uma reportagem sobre a merenda escolar federal. Tem aluno que está indo para a aula por conta da merenda. Não está tendo o que comer. Não no Caxingó, estou dizendo em termos de Brasil. Inclusive é centavo, né? Que cada um, me parece que é 46 centavos por cabeça, por cada aluno. E cada aluno que existe no Caxingó, vamos falar de Caxingó, que é o que nos interessa, cada um entra em dinheiro no município. Então, esses problemas eu acho que não era para ter. Está tendo nessa gestão, teve na anterior, teve nas outras que eu acompanhei e estou aqui na política desde 27 anos aqui no Caxingó, entendeu? Tive o prazer de estar bem junto, a minha mulher foi secretária na gestão anterior. Digo o correto, tinha dia que tinha 3 carros para Teresina, tinha dia que não dava, tinha uma van contratada, verdade. Às vezes, aqui e acolá, quando ia um contra, pegava uma chamada do gestor, perguntando o que está fazendo, o que e tal. Então, estou falando aqui a verdade. Isso sempre aconteceu no Caxingó. E está acontecendo também. Não é porque eu sou do lado do prefeito que vou dizer que não está acontecendo, não. E não justifica. Rapaz, a gente tem que pensar grande. Sempre eu digo isso. Ninguém vai. Até a vida da gente é passageira. Eu acho que a gente durar 200 anos, 100 anos não tem mais nem. A gente não sabe mais nem o que está fazendo com 100 anos, poucos sabem. E tem a honra e o prazer de chegar lá com a cidade. Só são 4 anos podendo ser renovado. Seu Deoclides foi prefeito, reeleito, botou. Colaborou, né? Não vou falar a palavra botou, mas colaborou na eleição do Nato. Então, não sei para que isso, entendeu? Que vem de todas as, entendeu? O Renato é que sempre diz que ainda vai ser prefeito para fazer umas coisas diferentes, né? Eu também tenho esse pensamento. Não faça dizer mais que se eu for, eu vou fazer isso, ou então faça isso, porque não adianta. Primeiro, eles não vão pela cabeça da gente. Não vão pela cabeça da gente. Porque a ideia tem que ser deles. E se forem, dizem que a ideia foi deles. A realidade é essa. Aconteceu já em outras sessões que eu dei a minha opinião. Prefere quebrar a cara e não fazer a corra certa. Ganha todos, rapaz. Ganha o povo, que é o mais interessante. Ganha a cidade, ganha o gestor. E ganha o vereador, aliado ou não. Entendeu? Eu vejo aqui, tem muitos requerimentos aqui dos colegas, meu também já teve em outras gestões. Eu acho que você observa que até requerimento eu coloco pouco. Para ser engavetado, não adianta. O que custa um prefeito, não estou ocupando aqui só o atual, os que já passaram, uma emenda de um adversário e ele fazer. Se tiver necessitando, rapaz, isso aí não custa nada. Ganha a população, ganha a cidade, ganha ele como gestor e ganha o autor do requerimento. E ainda convidar, se eu fosse gestor, ainda convidar o vereador para inaugurar. Ora, mas isso significa o quê? Pensar grande, meus amigos. Entendeu? Nós temos que pensar grande, não podemos ir atrás dessas picuinhas, não. Senão nosso município não cresce. Pode até crescer em tamanho, mas não cresce na inteligência. Que gestor precisa de inteligência para ser gestor. Você tem que abraçar todos. Quer dizer que se o Lula voltar, e se o Silvio Mendes for governador, ele não vai atrás do Lula. Ravi foi dizendo que vai. Tem que ir. Você tem que pensar no povo, na cidade. Então, eu penso dessa forma. Entendeu? Não é para acontecer em nenhuma gestão certas coisas que acontecem. Eu lembro que lá atrás, não estou aqui, nós estamos conversando, culpando ninguém. Reginaldo se lembra muito bem. Eu, uma amizade que eu tenho com o Dr. Raimundo Andrade, na época lá atrás, ele me arrumou uma cirurgia de catarata. E você estava precisando de duas, se lembra? E arrumei para o Reginaldo. Meu amigo, parceiro, tenho muita consideração ao pai dele. São os seres humanos que estavam precisando. Mas a gente ainda foi pressionado. Tá difícil. Para todo mundo agora. Então, essas coisas que eu não entendo, cara. Eu queria procurar entender. Essas pessoas não amam o Caxingó, não. Não amam o povo do Caxingó, não. Entendeu? Não é verdade? Rapaz, a gente tem que ter sensibilidade, tem que ter humanidade. Então, eu penso assim. Desculpa aí até se eu extrapolei em alguma coisa. A palavra continua facultada.
E compartilho da sua mesma ideia, presidente. Eu acho que eu sou um dos que tenta fazer essa política de pensar em Caxingó. E muitas das vezes sou até criticado. Por ambas as partes do grupo. Até porque até o eleitor também, a Maria, é muito apaixonado ainda, né? Quando é de um lado, acha que o outro é inimigo mesmo, né? E eu fico triste com isso. Aí, às vezes, cansa, entendeu? Essa política que a gente vive hoje. E de querer achar, porque é de lados opostos, que tem que ser realmente inimigo, que não pode sentar na mesa e tomar uma cerveja, um refrigerante, que não pode participar de uma inauguração de uma obra, que não pode ir atrás quando estiver necessitando para resolver um problema na comunidade. Eu tento e vou continuar fazendo assim. Se eu vou ser atendido, não sei.
Mas tentou, né?
Mas tento. Tento e se for atendido, aonde eu chegar, eu digo. Fui atendido. Se não for, eu também digo. Mas, como falando até a questão da saúde, sempre que eu preciso, ou eu procuro o prefeito, o secretário eu não procuro, porque eu sei que se eu for procurar ele, eu não vou ser atendido. Isso aqui é todo mundo sabe disso. Mas eu procuro, vou continuar procurando, e aonde tiver acerto, eu vou elogiar, porque eu até recordo uma inauguração que teve lá no Sapéu de um abastecimento d'água, o qual o ex-prefeito começou, não terminou. Eu peguei muita lapada de eleitor, de algumas pessoas do próprio grupo, mas isso não me abalou, não, entendeu? Eu estava com a minha consciência tranquila, que eu sei que da maneira que eu faço política, é uma política que pensa, não pensa em mim em si, pensa no povo, foi para isso que eu fui eleito. Então, que as pessoas, tanto nós como políticos, como eleitor também, pare para pensar que o que está em jogo não é o seu cargo, o que está em jogo é o crescimento da sua cidade, é a melhoria para você, que se o município estiver bem, todo mundo vai estar bem. todo mundo vai ser atendido, tanto quem me acompanha A como acompanha B. E só uma correção aqui, senhor presidente, sobre a água lá dentro de Catinha, que a minha acabou de botar aqui, que é desde o dia 29 que estão sem água, 5 dias, viu? Dentro de Catinga.
Pois... Foi consertado antes de ontem à noite. O menino foi consertado antes de ontem. Se ela deu problema, sim, foi hoje. Que eu acho que lá deve ter dado problema até nas duas bombas. Lá quem disse é menos verdade. Você pode dizer para ela que ele está dizendo, foi eu.
Terminar que eu lhe mostro até a mensagem. Duas pessoas mandou. Aí,
só você pra... pode dizer para essa pessoa que foi ajeitada antes de ontem à noite. E se deu problema é hoje, viu? A do assentamento.
Pronto.
É, a gente precisa reiterar e conta até com seu apoio que não é nem só o assentamento, a localidade toda tá demandando um projeto especial. Na casa da minha sogra mesmo, na parte da tarde, não tem água não. E não está até longe do assentamento. Então lá é fazer o mesmo sistema que foi feito em Caraúbas. Caraúbas tem quase toda a localidade, bairro, a gente chamar de bairro. Lá tem um poço e... E lá em Caatinga está precisando disso. Está precisando disso. Não dá conta. Infelizmente, não é essa bomba que queimou. Lá não está dando é conta. Não dá conta, presidente, agora no verão. Se tem estrago ou se não tem, eu não sei. Eu sei que no verão não dá conta, não. Eu acho que você é de concordar comigo. Precisa dar uma olhada para fazer uma readequação lá. Concorde comigo. Fechado assim?
Olha aí, vereador. A palavra continua facultada.
Só for a parte que eu vou. Pode complementar, se você tiver alguma.
Bom dia de novo, senhor presidente, nobre colega. Minhas palavras aqui é curta, só umas pequenas sugestões. Falar até que o companheiro Reginaldo falou. Parabéns para o prefeito por as estradas. Está muito boa a estrada das Cajazeiras. Tinha umas pequenas correções ainda que podia ter sido feita, não questão da Pissarra que foi botado, o jeito da Pissarra, né, por conta que o companheiro Renatinho, não sei se ele sabe, as nossas pissarreiras da Cajazeira tem muita pissarra boa, mas se você aprofundar, não presta. Só dá massapé e aquilo dali no inverno causa um transtorno. Mas se eles pegar só da de cima, você pode ter certeza que lá tem pissarra para empissarrar as estradas tudo, sem botar uma carrada ruim. E foi botado em algum lugar meio ruim, mas que não está ruim não, a estrada está boa. Não posso dizer que está ruim, se eu disser, estou sendo injusto. Uma pequena coisa também que eu vi lá, como o companheiro Renatinho sabe, foi botado muita carrada para o porro, que o porro da Cajazeira é desse jeito. Se você está precisando ir botar, você vai ter que botar para os outros. Agora, o que deixa a gente triste, o que aconteceu, um amigo da gente lá, que é amigo seu também, não sei nem se você está sabendo disso, precisou de uma carrada, e porque esse rapaz não votou no prefeito, ele teve que pagar R$100 para a caçamba despejar uma carrada de pissarra para ele. E eu acho que ele é eleitor do município, não tem por que isso acontecer, não. Por conta que você sabe que as caçambas é da prefeitura, as máquinas é da prefeitura, os funcionários é da prefeitura, então ele cobrar o preço de uma máquina particular, que lá tem um rapaz lá que bota carrada para as obras lá dos calçamentos, e ele bota particular para qualquer pessoa, R$100 a carrada. E foi cobrado no mesmo valor. E isso é incorreto. Eu acho uma tristeza uma pessoa fazer uma coisa dessa com outra. E só falando também a respeito daquele bendito ônibus, que agora, além das janelas de papelão, os pneus estão tudinho com arame de fora. E para carregar a criança é um risco grande. O rapaz tem que trabalhar? Tem. Tem que ganhar o dinheiro dele? Tem. Mas ele tem que deixar ele adequado para esse transporte de criança. Minhas palavras são essas, presidente.
A palavra continua facultada.
Um momento aqui de novo, presidente. Os R$100 foi pago para os funcionários da prefeitura? Foi, vereador, lá para a carrada de... Certo, certo. Isso aí eu discordo. Em outras gestões, tinha demais que na do Austin, que você acompanhava, acho que você sabia que existia muito, mas eu não concordo, pode ser de quem seja, qual é o lado, eu não concordo com esse tipo de coisa, porque quando está botando, bem ali no Entro Catinga, eu duvido que fulano não votou, pediu e não botou. Pode ele pedir 10, a gente botar duas ou três, mas botado para ele, vai. Você pode ter certeza. Pode ter votado, não votar, mas pedir, vai. Agora, o que eu mais discordo, vereador, é esse tipo de coisa. É o funcionário estar pegando isso aí, com certeza está aqui, eu perguntei com ele aqui, ele não sabe o que foi que aconteceu, né? Mas sempre isso acontece. E ao vereador Renato Filho, eu concordo com você em algumas coisas que você falou que está errado, a respeito do carro da prefeitura, dos transportes do sindicato, concordo com você, está errado. Agora, a respeito do transporte escolar do Estado, eu acho que quem tem que resolver é o Estado. Então, está faltando resolver. Não teve um cronograma normal para poder vir esse transporte escolar, não. Porque uma comunidade como São Caetano ficar inteiro sem trazer aluno é uma brecha. Tem algo errado. Agora, se ficar um aluno de uma região que não tem como o carro ir pegar só um ou dois alunos, eu acho que aí dava para o município resolver. Agora, uma comunidade inteira, que pelo visto São Caetano é muito aluno, eu não sei se é 9 ou é 10, quantos são. Eu acho que dava de ser resolvido, vereador.
A intenção é essa, vereador, porque a coisa pública ela demanda muitos procedimentos. Aqui já aconteceu diversos fatos de dizer, olha, o pospinho ainda não foi feito, a comunidade está sofrendo em virtude de um diabo do chamado licitação. Infelizmente, o município, de uma hora para outra, resolveu dizer que não queria mais os carros do Estado. O Estado não teve como licitar de imediato. E, infelizmente, com muita pressão política, a gente conseguiu adquirir esses 5. E eu não estou dizendo em momento nenhum que o Estado não é o responsável. Mas eu estou dizendo que o município também está complementando a responsabilidade, porque está recebendo o dinheiro. De rir não está. De rir, eu não quero mais, eu não quero esse dinheiro, não deposito na minha conta. E dia 3 de agosto foi a última data que chegou. Está certo? Está errado. É como esse carro dos alunos, é como o caso das secretárias que não verificam os carros, esse carro das carreazeiras. O carro que a gente viaja para Parnaíba não tem luz de ré. O carro que a gente viaja para Parnaíba está com o vidro da porta quebrado, que possivelmente qualquer hora corta uma criança. O carro da Parnaíba que a gente viaja para Parnaíba, o freio não rala nada. Quando pisa no freio, parece que está comendo, é ferro no ferro. E tem um mês que foi feita a revisão que o rito da secretária bombou aí na cidade. Está tudo on. Só se rei só anota, porque só está com mês de aula. Valeu.
Mais algum colega gostaria de falar?
Bom dia. Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores e a todos que estão aqui no plenário, aqui assistindo a sessão. Companheiro Luiz Carlos, essa questão do ônibus, eu já cobrei várias vezes do dono, questão da janela, dos pneus ainda não sabia, e já cobrei o prefeito para conversar com o dono do ônibus para que isso seja resolvido, né? Que isso não é coisa que é para acontecer, que isso aí está transportando crianças e adolescentes. E já conversei várias vezes com ele, mas se ele não fez ainda o serviço, eu não posso obrigar ele a fazer, mas que está errado, está. Eu não posso mandar, que eu não mando, eu só apenas peço, né, para o rapaz fazer. E o cara ainda não fez, eu não posso estar brigando com o rapaz. E já pedi até o prefeito para conversar com ele em particular, para que ele faça esse serviço, que aquilo ali não é certo, né? E a questão da pista que você falou, eu não estava sabendo, estou sabendo agora que você falou, e se você puder me falar depois em particular para a gente resolver, que eu vou falar com o rapaz, que se for o que eu estou pensando, eu vou pedir para conversar com ele e saber o que foi que aconteceu, porque as pistas que foi colocada lá, ninguém cobrou nenhuma, porque a gente colocou até para as pessoas que votaram contra, né? Como todo mundo sabe, que toda gestão tem esse tipo de coisa. Na gestão do ex-prefeito, acho que acredito que não teve pissarra, né, como diz, né? Não teve pissarra para a oposição. Na época era oposição, né, nós, e não teve. E agora teve. Não teve para todo mundo por conta que a prioridade era as estradas. Mas a gente atendeu uma parte da demanda das pessoas que pediram a pissarra, né? E, inclusive, que estava até dizendo que era cesta básica, né? Pessoal lá, e o povo estava pedindo a cesta básica, né? Que era a carrada de pissar. E minhas palavras são essas. Obrigado.
ele que... À medida que você falar para ele que ele tem que tomar as providências, tanto da pissarra como do ônibus. Porque senão ele vai acontecer a prevaricação. Exatamente. Quem vai pro pau é ele. Então avise a ele. Se ele tomar conhecimento por você, o culpado não é mais aquele motorista que recebeu isso aí. O culpado vai ser ele.
Pois é.
Do mas ônibus, o culpado vai ser ele, porque ele já tem o conhecimento do fato.
Exatamente.
Isso é que eu falo. O cara tem que pensar grande. Entendeu? Deixar de... E a obrigação é do gestor.
Exato.
Certo, ser um vereador e tudo, a gente levar até ele e ele tomar atitude. O problema é que eu falo. Posso ser mal interpretado, mas estou nem aí, não. Isso vem de todas as gestões. Por um voto, por dois votos, por três votos, é muita vista grossa. Cor não é para funcionar dessa forma, não. Gestão, já está dizendo.
É.
Entendeu? Mas sempre tem um lado político, passa a mão aqui, passa a mão acolá. E isso em todas as gestões vem acontecendo no Caxangol. E é danado para dar errado.
Se todo mundo pensasse igual, né?
Pois é.
Ajudar a
palavra continua facultada.
Só falando, vereador, eu acredito, eu tinha quase certeza que você não sabia mesmo, não. E eu vou lhe dizer quem foi o motorista e vou lhe dizer para quem foi a pisar. Você pode me perguntar depois lá que eu lhe digo. E é a respeito do ônibus que você falou, naquela vez você disse que não sabia que a janela estava de papelão. Você chegou lá e riu e confirmou. E hoje você pode olhar os pneus dele. Inclusive, já hoje um amigo meu disse assim, rapaz, quando ele para bem aqui na porta... Quando ele sai, não precisa eu barrer mais, não. Os arames têm catado as folhas, tudinho, errado, grudado nos pneus. E agora esse negócio de você dizer que não botava a pissarra para a oposição, isso nunca existiu. Inclusive, você pode se lembrar ou perguntar a ele, que até para o Flávio, na época que o ex-prefeito, o Oster, era prefeito, foi botado. Recebi muita crítica, mas mandei despejar. Pode despejar, ele pediu, eu botei. E você sabe que o Flávio era um dos cidadãos que todo santo dia ele tinha uma matéria esculhambando o prefeito. E ele pediu, mas eu acho que a intenção dele de pedir foi pensando, deu não dar para ele poder ter o que falar, mas não teve não, porque eu mandei botar. Minhas palavras são essas, presidente.
Giovanni.
Amigo, só cumprimentando aí a conversa do presidente, dos colegas, com relação à desigualdade. De quem votou no prefeito, de quem votou no ex-prefeito, na Secretaria de Saúde, naquele hospital, o que mais acontece? Com relação a não botar uma carrada de pissarra para quem votou no prefeito e não botar para quem não votou no prefeito, é imoral. Também recebi muita crítica, por... fazer alguma coisa para quem não era ligado ao grupo. Acontece, em toda gestão acontece. E nós temos que saber que isso é imoral. Mas, infelizmente, hoje, a imoralidade, a falta de respeito com o povo do Caxingó, a principal vem da Secretaria de Saúde. Por não ter votado no prefeito... Você é difícil conseguir marcar um exame. Você é difícil conseguir uma cirurgia. Você é difícil conseguir um carro para Parnaíba, ou que seja para Teresina. Eu digo porque o que chega de pessoas, infelizmente, eu não tenho como resolver tudo. Giovanni, eu fui atrás de um carro na prefeitura para ir a Parnaíba, ou Buriti, ou Teresina, ou para Macumba. Porque existe. Existe. E não teve, a gestão não disse que não tinha como. O que você pode fazer por mim? O que eu posso fazer, eu resolvo. O que eu não posso, infelizmente, não tem como. Não tem como. Mas é o que mais acontece, essa falta de respeito. E quando você reclama de um secretário A, ou B ou C, tem um secretário valente. Tem um secretário valente. Que rapidão tem uma mensagem. Vereador, por que você falou isso? Infelizmente, agora, com esse episódio que aconteceu agora em Caxingó, do prefeito também, agora está conhecido como prefeito Valente, tem acontecido isso agora que o secretário alguns pegou corda. Que não é daquele jeito que é para um gestor sair para um blogueiro, para um cabra que está cobrando uma coisa que é em prol da população. Que foi o que aquele blogueiro disse lá. Estou defendendo o blogueiro, até porque ele não gosta nem de mim, porque até vocês veem que até nas reportagens dele ele mete a lenha no todos os vereadores, mas o correto, o que eu sei, é que não é a atitude correta do prefeito ficar ameaçando um blogueiro daquele, ou que seja qualquer uma pessoa. Dá corda para os outros, algum secretário valente que tem aí. Eu não esqueci ainda não, vereador Renato, de uma cena que eu vi na sessão passada em frente à Câmara, não. Aquilo ali é imoral. Eu não vou nem citar o nome, porque senão daqui a pouco a polícia bate na minha casa. Mas eu não tenho medo disso, não tenho medo de ameaça, não. Vou continuar trabalhando pelo povo, vou continuar defendendo o povo, vou continuar o Giovanni de sempre, defendendo o direito do povo. E quero só aqui também lembrar, meu amigo Reginaldo, que eu sei que o prefeito lhe escuta muito, muito bem. Eu fui informado de um episódio que aconteceu na semana passada de uma ambulância que levou um paciente para Parnaíba. Graças a Deus que o paciente já tinha ficado internado, já estava lá internado sendo cuidado. Mas no caminho, poderia ter sido na ida. A ambulância furou o pneu. E o pneu de estepe, só Deus sabia onde é que estava. O cabra de lá conseguiu falar comigo. Giovanni, aconteceu? Eu digo, rapaz, me mande uma foto. Rapaz, não vou mandar. Não, beleza. Mas pode deixar que eu vou reclamar. Eu queria até que você visse com o secretário de saúde para ver o que está acontecendo. Cadê os estepe dessas ambulâncias? Porque eu acho que se fosse na ida com esse paciente, a situação teria sido pior. Mas ainda bem que já era na volta. Minhas palavras, por enquanto, são essas, meus amigos. Por enquanto, não, por essa sessão, né, que já está no término. Desejo a todos um bom final de semana, um bom dia a todos.
Só complementando, viu, Pedro, aqui, só para finalizar mesmo, porque até passar em branco. Isso que a gente não pode nem se envolver com polícia, não, que polícia é bicho perigoso, né? Mas quando a gente está na razão da gente, não é para a gente ter receio, não. Não é só o prefeito, não. A vice-prefeito que me cagar aqui todinho, mas está tudo gravado aqui, a loucura que ela disse. Eu não tenho culpa dela comprar um carro e botar na rede social, não. Se ela compra e bota na rede social, é porque pode sair a zoada por aí, né? Não está devendo, né? Ela que se deu mal ali, que escutou também o que não queria. E quer ser valente. Meu marido é delegado. Não. Eu fiz uma denúncia contra ela lá na OAB. O doutor Ico sabe que é possível. Ela vai responder na OAB. A classe advogada é uma classe que é respeitada. Mas também a sociedade tem que ser respeitada. Não está aqui para ser humilhado, não. Eu digo até, doutora, eu achei que era só seu pai que era arrogante. Porque você é uma pessoa já qualificada e tudo, não era para vir com uma arrogância dessa, não. Se você comprar, você postou aquela máquina lá, aquela foto lá do trator, não tinha problema não, né? Se alguém comentasse. Da corra, né? Caminhão. Você postou, né, no caminhão, né? Não tinha nada não, se alguém comentasse, né? Então pronto. Porque você quis, né? Você não quer postar. Eu viajei para minhas viagens. Se eu postar, eu viajo lá no Beach Park, como eu postei. Quem quiser comentar esta porra, pode comentar. Se eu não postar, é porque eu não quero que ninguém comente. São essas, mano.
Não, pode não.
Um minutinho. Só até lembrando aí a situação do vereador Renato, é a primeira vez que eu estou falando nessa casa com relação a esse assunto. Na eleição de 2020, o meu irmão foi tratado como um bandido. Na gangorra. Foi parado, abordado, levado algemado dentro do próprio carro dele, humilhado por esse delegadozinho sem compromisso, porque ele não teria direito de pegar meu irmão e levar preso no próprio carro dele para Buriti, deixar de 6 horas, 7 horas da manhã até 9 horas da noite. Isso aí está guardado. Isso aí está guardado. E eu ainda vou ter a oportunidade, de conversar com esse delegado. Porque, para mim, mais do que abuso de autoridade, foi molecagem. Um desrespeito que, ao tempo inteiro, segundo os dois que prenderam lá, é 2 votos a menos para o vereador Giovanni Calafate. É 2 votos a menos para o vereador Giovanni Calafate. E você vai ficar preso até 5h30, 6 horas da tarde. Infelizmente, ficou até 9 horas. Como quiseram me prender aqui também, em frente à Casa do Inocêncio, a polícia ficou, não sei quantas... A polícia não, os delegados. Delegado que eu chamo, uma das delegadas era a secretária de administração, atual secretária, dizendo que eu não poderia sair dali. Infelizmente, a polícia teve que vir e me tirar de lá, também sendo tratado como bandido. Carlos Maricota, só lembrando aqui também, com relação muito bem lembrada ao seu... Os parabéns que se deu para a comunidade lá de Cantagalo, muito bem lembrado. Quero aqui, a gente tem que dar os parabéns. A gestão passada deixou aquela água lá com 95% concluída, ficou praticamente só a energia a ser ligada, o vereador e o presidente sabe. E agora a gestão agora atual foi lá e colocou a bomba, fez o Domingo Totti, altamente competente, foi lá, fez com que a coisa funcionasse. E quero aqui também parabenizar a comunidade, parabenizar o ex-prefeito Osso pela iniciativa, por 95% da obra concluída por ele, e também a gestão atual, que se esforçou agora e botou a água lá. Eu acredito que também cobrado por você, que dentro da sala do Tony ali, você me falou que teria cobrado também aquela água ao gestor. Parabéns e bom dia a todos mais uma vez de novo.
Só completando as suas palavras, é o que sempre eu falo. Hoje a gente está de lado oposto. Quem sabe se no futuro a gente não pode estar junto? Então, para que esses xingamentos, esses atritos, essa falta de respeito? Isso serve para todos. A vida é um dia na frente do outro. Não é verdade? Aí, um caso desse daí que aconteceu, é porque tem gente que, por um voto, pelo poder, a transformação é grande demais. Gente, nem a vida da gente é eterna. Você está entendendo? Imagine um poder de 4 que pode chegar a 8, que para mim isso é uma esculhambação, que não era para ter reeleição. Eu acho que é por aí. Queria desejar... Queria desejar a todos um ótimo final de semana e um bom dia a todos.